Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Ricardo Nakaoka e vamos começar mais um programa Pautas Femininas.
Eu sou Marina Domingos. Agora o programa passa a ser apresentado toda semana e vai contar com assuntos dos mais variados, sempre de interesse das mulheres.
A presença da mulher no mundo do trabalho, seus direitos, suas conquistas e os desafios que ainda permanecem. Esses são os temas que iremos tratar daqui para frente.
Sempre às quintas-feiras, às 21h, pelo horário de Brasília.
No programa de hoje, iremos trazer um balanço dos trabalhos da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e a nova bancada feminina.
E ainda tem uma entrevista sobre os chamados empreendimentos rosa, aquelas empresas abertas e tocadas por mulheres.
Para começar, vamos ouvir a reportagem de Paula Groba sobre a gestão da ex-senadora Vanessa Graziottin à frente da Procuradoria Especial da Mulher no Senado.
Foram 5 anos dedicados à luta pelos direitos das mulheres. Vamos ouvir.
Autora do projeto que criou a Procuradoria Especial da Mulher do Senado, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, conta que nos seus 5 anos de existência, o órgão deu mais visibilidade às pautas femininas no Congresso. Foram audiências públicas, edição de cartilhas sobre temas que afetam as mulheres e 50 edições do jornal que trouxe temas debatidos na esfera do legislativo com a sociedade. Ao longo desses 5 anos, foram feitas 61 audiências públicas, 42 programas de rádio sobre pautas femininas veiculados na Rádio Senado e realizadas 43 edições do Oficina Saúde Mulher, com debates sobre os mais variados temas. A Procuradoria da Mulher também acompanhou a tramitação de mais de 120 projetos de lei no Senado e na Câmara dos Deputados. Ao fazer um balanço sobre os trabalhos do órgão, Vanessa Graziottin destacou as principais conquistas da bancada feminina no Congresso, que teve o respaldo da Procuradoria. Ela cita propostas relacionadas ao combate à violência e ao mercado de trabalho.
São muitos os projetos. Eu posso pegar o da empregada doméstica, porque, apesar de ser dos trabalhadores domésticos, mas mais de 90% são mulheres. Elas eram vistas ainda como trabalhadoras de segunda categoria. Avançamos muito em alguns aspectos da proteção da mulher no mercado de trabalho. No campo da violência, a gente aprovou o feminicídio. Acho que foi também é muito significativo, porque mulher morre, perde a sua vida por ser mulher.
Como desafios, a senadora sugere que a bancada feminina continue na busca por mais espaço das mulheres no campo da política.
E a bancada feminina no Senado, a partir de 2019, foi reduzida.
Somando as senadoras que permanecem com mandato, as 7 eleitas em outubro passado e a suplente que tomou posse recentemente, a casa terá 12 senadoras. Vamos ouvir os detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
A bancada feminina no Senado terá uma senadora a menos a partir de 2019. Passou de 13 para 12. Dos 353 candidatos ao Senado, 62 eram mulheres e dessas, 7 se elegeram. Em 20 estados, nenhuma mulher foi eleita e em 3 deles, nem houve candidatas. A senadora eleita Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, único estado com 2 senadoras, lamenta que mais da metade da população brasileira é feminina, mas esse percentual não está representado no parlamento.
Eu vejo com muito pesar. A questão é mais profunda do que trazer direitos para as mulheres, tanto na legislação eleitoral. Eu vejo isso mais profundo, eu vejo cultural. É lógico que eu sempre defendi que, antes de tudo, você não pode votar em uma pessoa por conta do gênero. Você tem que votar em quem você acredita, né? Mas o que eu percebi? As mulheres não votaram nas mulheres.
Por ser a política um universo tradicionalmente masculino, a primeira mulher eleita ao Senado pela Paraíba, Daniela Ribeiro, do PP, defende mais diálogo para incentivar as mulheres a se candidatarem.
Que as mulheres elas possam despertar a importância primeira desse incentivo, que ela já é essencialmente política. Dentro de casa, ela já faz a política de decisão na sua comunidade, no seu bairro, né? Na sua cidade, ela interfere, faz essa política. Então, eu acredito muito na discussão das próprias mulheres em explicar por que tem essas dificuldades, se tem um desejo, por que não entrou na política.
Foram eleitas ainda Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, Elis Lisiane Gama, do PPS do Maranhão, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, Selma Ruda, do PSL de Mato Grosso. Permanecem com mandato Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, Cátia Abreu, do PDT de Tocantins, Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe e Maiusa Gomes, do PP do Acre.
A senadora Selma Ruda, do PSL de Mato Grosso, também falou conosco sobre sua trajetória antes de entrar no Senado.
Eu fui juíza durante 22 anos. Trabalhava na esfera criminal, mais especificamente no combate às organizações criminosas e a crimes de corrupção. Trabalhei também em casos envolvendo crimes contra mulheres, sempre nessa esfera criminal. Nunca fui juíza de vara específica de família ou Maria da Penha. Mas tenho muito apreço por essas causas. Acho que é muito necessário que o país, que o mundo se preocupe cada vez mais com a diminuição dessas desigualdades que existem entre os sexos.
Agora o tema é empreendedorismo rosa. No Brasil, temos aproximadamente 24 milhões de mulheres empreendedoras e nos últimos anos, cerca de 52% dos novos negócios foram criados por mulheres, de acordo com o Sebrae.
Em 2017, as mulheres já superavam a participação dos homens nos estágios iniciais do empreendedorismo em um ponto percentual.
O programa Pautas Femininas conversou com a gerente adjunta de cultura empreendedora do Sebrae, Renata Malheiros. Vamos começar falando sobre a participação das mulheres nesse mundo do trabalho, né, que seria de abrir uma empresa. O que está acontecendo com as mulheres? Elas estão se animando mais a abrir a empresa? Estão deixando mesmo o trabalho de casa para realmente liderar no mercado de trabalho?
Então, essa pesquisa que é a da GEM Brasil, de 2017, mostra que no Brasil as mulheres já abrem mais empresas do que homens. É uma diferença de poucos pontos percentuais, mas já mostra aí a força do empreendedorismo feminino. No entanto, quando você pega empresas lideradas por mulheres e compara com empresas lideradas por homens, a gente ainda observa alguns desafios. Na média, as empresas lideradas por mulheres, elas faturam menos e inovam menos. No entanto, as mulheres, na média, elas têm mais escolaridade do que os homens em número de anos de estudo. Então, isso mostra aí um desafio muito grande para instituições como o Sebrae, instituições de fomento e a própria sociedade de inserir essas mulheres no mundo do trabalho. Existem vários desafios e as nossas pesquisas, o nosso trabalho indica muito que muitos desses problemas, essas questões que as mulheres enfrentam particularmente dentro de uma empresa, dentro da sua própria empresa, né, ela como empreendedora, está muito vinculado à maternidade. Muitas vezes o trabalho de casa ou o trabalho de cuidar das crianças recai mais sobre a mulher.
Os negócios abertos por mulheres, eles estão em que setor?
Os negócios liderados por mulheres têm uma concentração muito grande nos setores de alimentos e bebidas, então restaurantes, bares, alimentação fora do lar, e também no setor têxtil, de moda, confecção, também uma concentração grande no setor de beleza, então salões de beleza, produtos vinculados à beleza e serviços em geral. Os empreendimentos liderados por mulheres, eles ainda têm um caminho muito grande para percorrer para os outros setores, principalmente os setores de tecnologia, da informação, computação, os setores vinculados mais às exatas, né, que nós falamos. Então, robótica, programação, tecnologias digitais como um todo.
E qual a importância da mulher no empreendedorismo para a sociedade? O que muda para a sociedade?
Pesquisas mostram que quando a mulher aumenta a renda, ela tende a gerar uma externalidade positiva na sociedade como um todo. Ela começa a comprar mais material escolar para os filhos, ela começa a ter uma alimentação melhor para a família. Então, as mulheres tendem a investir muito na família e, por consequente, na sociedade. Então, quando uma mulher avança, a sociedade como um todo prospera. Então, esse também é um dos motivos econômicos para se incentivar o empreendedorismo feminino.
Eu vou agradecer a sua participação aqui no Pautas Femininas e pedir, Renata, para que você possa deixar um contato, um site, para quem tiver interesse em fazer os cursos do Sebrae voltados aí para o empreendedorismo rosa, alguém que já tiver aberto o seu negócio, mas quer se especializar, entrar em contato com vocês.
Vocês podem procurar o Sebrae na internet, né, www.sebrae.com.br ou pela nossa central de atendimento 0800-570-0800.
Bom, muito obrigada. A gente acabou de falar com a gerente adjunta de cultura empreendedora do Sebrae, Renata Malheiros. Obrigada mais uma vez.
O Pautas Femininas termina aqui. Quer saber mais sobre o programa? Acesse o site senado.leg.br/rádio.
O programa de hoje teve produção e redação de Marina Domingos, apresentação de Marina Domingos e Ricardo Nakaoka, trabalhos técnicos de Cristiane Melo.
Obrigado pela sintonia e até o próximo programa.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.